história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 14 mês de julho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Michael Bicker.
Carreata daqui a pouco celebrará os ganhadores de Marechal da campanha 40 anos da Sicredi Aliança. Quatro Pontes realiza daqui a pouco audiência pública sobre pavimentação da estrada da linha Sangafunda. Secretário de Educação de Marechal Rondon, João Klein, destaca ações da parada pedagógica. Bax e Sauer farão hoje prestação de contas na Simacara à noite. Evento é aberto a toda a população.
Claudinei Domingues.
Acidentes fazem vítimas fatais e outras com ferimentos no final de semana. Motociclista morre ao colidir contra poste em Toledo.
Guilherme Heisen.
Rondonense se destaca em terceiro lugar do Campeonato Internacional de Badminton na Guatemala. Com o show de Palmer e João Pedro, Chelsea atropela o PSG e é campeão mundial. Grêmio sofre goleada fora de casa. Inter conquista vitória simples em casa no Brasileirão.
Regis Guerreiro.
PL da devastação deve ser votado essa semana na Câmara Federal. A Simacar programa evento para marcar Dia do Comerciante.
Antônio dos Santos.
Autor de colisão com morte de ciclista em Marechal Cândido Rondon apresenta-se à polícia.
Gladstone Pacheco.
Nova classificação para a soja volta a ser debatida pela CNA com o Ministério da Agricultura. Mercado do boi sofre grandes impactos com o tarifaço americano. Mesmo com preços não tão rentáveis, agricultores continuam apostando na soja.
E ainda, motorista envolvido em acidente com morte em Marechal Rondon apresenta-se à polícia.
Frente Ampla de Notícias.
Você acompanha Frente Ampla de Notícias essa segunda-feira, 14 mês de julho, iniciando nossa edição. Adriel Marcelo, homem do tempo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias, começando mais uma semana com a previsão do tempo, segundo o Cimepar, mostrando semana de céu aberto, semana de céu claro, só que é importante a gente lembrar que na semana passada, eu acho que na quinta ou na sexta-feira, mostrava céu claro, só não tivemos chuvas, né? Porém, o céu estava cheio de nuvens, então, se aparecer umas nuvens aí no céu, Cimepar é que nos manda essa informação de céu claro para hoje, segunda-feira, com a máxima de 25 e a mínima de 16 graus. Nós estamos com 23 graus neste momento, sendo registrado pelos termômetros da Rádio Difusora, umidade relativa do ar, 55%. Vamos lá. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, também mostrando céu claro, porém, a partir de quinta-feira, a temperatura começa a cair novamente, tá? Na quinta, na sexta e no sábado, a mínima pode chegar em 5 graus e a máxima de 17 graus. Todo mundo está naquele ritmo aguardando semana que vem, quando nós teremos a Expo Rondon 2025. Inclusive, convite para você passear, né, na exposição e não esquecer de passar no stand da Rádio Difusora. O gráfico do Cimepar, temos ele aqui até o dia 27, que é o domingo da Festa Nacional no Boi no Rolete. Então, de hoje até o dia 27, o gráfico do Cimepar mostra céu claro. Não teremos chuva, pelo menos durante toda esta semana e também na semana que vem. Mas é importante a gente lembrar que semana que vem ainda está longe. é uma previsão e podem ocorrer mudanças ao longo do período. Se seguir do jeito que mostra o CIMEPAR, teremos dias lindos durante a Expo Rondon 2025, que começa semana que vem, na quarta-feira, dia 23 de julho. Resumindo, a temperatura neste momento é de 23 graus, umidade relativa do ar 55%, céu claro para Marechal Cândido Rondon. João Marcos Gomes.
E o Corpo de Bombeiros foi acionado no final da madrugada desta segunda-feira em razão de um incêndio em veículo às margens da BR-163 em Mercedes. Um Fiat Uno, que a princípio seguia no sentido Marechal Rondon, quando pegou fogo próximo à comunidade de São Luís. Uma equipe do Corpo de Bombeiros de Marechal Rondon esteve no local para combater o fogo, mas o carro ficou completamente destruído. O condutor do carro não foi encontrado no local. Polícia Rodoviária Federal foi acionada para a remoção do veículo. De outra parte, um jovem indígena de 23 anos, filho do cacique da aldeia Yuvidiu Avari, foi encontrado decapitado no sábado em Guaíra. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, ao lado do corpo, foi encontrada uma carta com ameaças direcionadas às comunidades indígenas e à Força Nacional de Segurança Pública, embora sem especificar alvos concretos. A vítima foi identificada como Everton Lopes Rodrigues, filho do cacique Bernardo Rodrigues Diegro. Polícia Civil informou que as circunstâncias do crime estão sendo investigadas e que os materiais encontrados na cena do crime foram enviados para a perícia. E o final de semana foi sangrento nas rodovias da região. Acidentes fizeram vítimas fatais e muitas outras com ferimentos. Um resumo dos fatos, quem nos traz é Claudinei Domingues. Boa tarde.
De fato, João Marcos, boa tarde a você, aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Além do acidente com morte de ciclista em Marechal Cândido Rondon, a Polícia Rodoviária registrou vários outros no final de semana em rodovias da região, também com um saldo de vítimas fatais e pessoas com ferimentos. A série começou na sexta-feira à tarde, na BR-163, entre Toledo e Marechal Cândido Rondon, com o capotamento envolvendo um Chevrolet Celta com placas de quatro pontes. O motorista sofreu ferimentos moderados, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para o atendimento hospitalar. Também na sexta-feira ocorreu o capotamento de um Volkswagen Gol na PR-182, próximo ao trevo de acesso ao distrito de Vila Nova, em Toledo, sem o registro de pessoas com ferimentos. Na madrugada de sábado, o capotamento de um Peugeot resultou em duas mortes na PR-589, entre Nova Santa Rosa e o distrito de Novo Sarandi, Toledo. No local, morreram Terezinha de Souza de Rezende, de 54 anos, e seu esposo, Marcos Oliveira Gonçalves, de 47 anos. A mãe de Terezinha, Divina de Souza, de 73 anos, foi encontrada com ferimentos no banco traseiro, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Bom Pastor, em Nova Santa Rosa. Ainda no sábado, por volta das 22 horas, um acidente tirou a vida de Evandro Zweiger, de 34 anos. Servidor público do município de Palotina, ele conduzia um Hyundai iX35 na rodovia PR-182 entre Maripá e Palotina, quando perdeu o controle da direção. O veículo saiu da pista, colidiu com um toco de árvore e capotou diversas vezes. O motorista e vítima fatal estava sem o cinto de segurança e foi ejetado do carro. Outra pessoa que estava no veículo e utilizava o cinto de segurança sofreu ferimentos nas pernas, foi socorrido e encaminhado para a UPA, em Palotina. Ontem, domingo, um jovem de 18 anos, soldado do Exército, resultou com ferimentos ao capotar um Ford Fiesta na BR-163 em Toledo, perto do centro de eventos. Ele seguia no sentido Cascavel-Toledo, voltando do serviço militar, quando perdeu o controle do veículo. Já por volta das 16 horas, também de ontem, outro capotamento foi registrado na PR-182, entre Vila Candeia e Pérola Independente, em Maripá. O carro foi encontrado às margens da rodovia, sem informações sobre ferimentos até o momento. Já por volta das 5h30 de hoje, equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionadas em razão de um acidente na Avenida Parigô de Souza, em frente à Ravan, em Toledo. A vítima conduzia uma motocicleta Honda Bros no sentido ao Jardim Porto Alegre e, na rotatória, perdeu o controle da direção, atingindo um poste. Socorristas tentaram reanimar a vítima, mas o homem não resistiu e veio a óbito no local. O impacto da colisão deixou a motocicleta destruída. A identidade da vítima não foi divulgada. O corpo foi encaminhado ao IML de Toledo.
E autor de colisão com morte de ciclista em Marechal Cândido Rondon apresenta-se à polícia. Com a versão apresentada por ele, Antônio dos Santos. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes. Foram esclarecidos hoje pela manhã os detalhes relacionados ao acidente com morte na madrugada de ontem em Marechal Cândido Rondon. A colisão traseira por volta de 2h40 na PRC-467, próximo ao batalhão de fronteira, envolvendo um saveiro e uma bicicleta. A informação inicial foi de que, após o acidente, o condutor evadiu-se. O ciclista, identificado como Bruno Henrique da Silva Adão, de 31 anos, funcionário do frigorífico Dalar, morador à Rua das Tulipas, no Jardim Genópolis, em Marechal Rondon, morreu no local do acidente. O motorista de 26 anos apresentou-se com o advogado na manhã de hoje na Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. De acordo com a sua versão, ele trafegava no sentido à sede municipal em sentido contrário a um caminhão, provavelmente de transporte de ração. Assim que o caminhão passou, ocorreu a colisão sobre a pista. Como acreditou ter atropelado um animal e, por conta disso, assustado, não parou e seguiu para casa. Pela manhã, tomou conhecimento da morte de um ciclista no local. Diante disso, a família constituiu o advogado Antônio Marcos de Aguiar para providenciar a apresentação do motorista de 26 anos, à Polícia Civil, para o esclarecimento dos fatos. Após prestar depoimento, ele foi liberado para responder em liberdade. O inquérito segue seu trâmite normal e ele deverá ser indiciado por homicídio culposo. A Saveiro, envolvida no acidente, foi apreendida e será periciada pela Polícia Científica.
Com a chegada do inverno, o Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon deu início à sua tradicional campanha do agasalho, convidando a comunidade para doar roupas de frio para ajudar quem mais precisa. Com o lema "Doe seu agasalho aqui", a ação tem como objetivo arrecadar peças em bom estado, como casacos, blusas de lã, calças, meias, toucas, luvas e cobertores. Todas as doações serão destinadas às famílias em situação de vulnerabilidade no município. A campanha reforça espírito de solidariedade com a mensagem "Compartilhe calor e amor", incentivando os rondonenses a fazer a diferença com um gesto simples e generoso. As doações podem ser entregues na sede do Sindicato Rural, localizada na Rua Dom João VI, 919, em Marechal Cândido Rondon. A campanha segue durante todo o mês de julho. Fechando nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu um pouquinho, 0,13%. Para compra, o dólar está sendo cotado em R$ 5,555 e para venda, R$ 5,556.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 14 mês de julho. Começam hoje as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o segundo semestre. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pelo portal único de acesso ao ensino superior até às 23h59 do dia 18 de julho, no horário de Brasília. Os prazos estão previstos em edital publicado pelo Ministério da Educação no dia 9 de julho. As inscrições são gratuitas. A Diocese de Toledo vai realizar no dia 13 de agosto o evento Jubileu da Juventude, reunindo adolescentes a partir dos 9 anos e jovens. As atividades envolverão representantes de todas as paróquias da Diocese. Os menores de idade deverão confirmar inscrição na secretaria da paróquia da sua cidade, onde os pais preencherão a ficha autorizando a participação. De acordo com os organizadores, isto deverá ser realizado até esta quinta-feira, dia 17 de julho. Sobre a programação a ser cumprida, quem fala a respeito é o padre Juarez Pereira de Oliveira, assessor do setor Juventude.
Queremos convidar crianças, adolescentes e jovens para este momento tão especial. Será no domingo, dia 3 de agosto. As atividades, elas iniciam na parte da manhã, através de oficinas, animação, muita música. E após o almoço, teremos uma caminhada até a catedral. E lá na catedral, às 15 horas, acontecerá a Santa Missa, presidida pelo nosso bispo Dom João. E às 16h30, nós teremos um show com o cantor católico Diego Fernandes. Convidamos todos para participar, crianças, adolescentes e jovens, a partir dos 9 anos. E maiores informações na secretaria da sua paróquia. As inscrições até o dia 17 de julho para participar no período da manhã. Porém, na parte da tarde, o evento é aberto a todas as pessoas, porque acontecerá na praça, em frente à Catedral Cristo Rei.
E com uma pauta de 42 itens, Câmara dos Deputados pode votar nesta semana emendas do Senado ao projeto de lei que estabelece regras gerais de licenciamento ambiental, regras para precatórios e dívidas municipais e uso de dinheiro do Fundo Social para financiar dívidas rurais. Há contestações por parte de instituições ligadas ao clima, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla. Verdade, João. Projeto de lei 2159/21, chamado de PL da Devastação, cria novos tipos de licença ambiental, como para empreendimentos estratégicos e adesão por compromisso, com procedimentos simplificados e prazos menores para análise. O último parecer preliminar do relator deputado mineiro Zé Vitor propõe a aprovação de 27 das 32 emendas do Senado. A propósito, o Observatório do Clima publicou uma nota técnica informando que o projeto de lei representa um dos maiores retrocessos socioambientais da história do Brasil. Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, avalia o que os parlamentares estão propensos a fazer.
Está se fazendo não é nem modernização e nem acabando com burocracia. É uma espécie de anarquia onde tudo pode e certamente uma situação dessa vai levar, por exemplo, a um aumento de desmatamento, a uma poluição maior dos nossos rios, a situações realmente muito graves na área ambiental. Então é uma legislação extremamente perigosa para o país. O seu parlamentar cobrar os representantes do seu estado, da sua região, ficar de olho no voto que eles vão fazer, dizer que estamos de olho em como ele vai votar, é extremamente importante. Né? E esse parlamentar ele tem que entender que ele está sendo vigiado quando aperta lá o botãozinho de sim ou não pela aprovação de projetos como esse do licenciamento ambiental que podem trazer um prejuízo gigantesco para o país.
Uma das emendas cria um novo tipo de licenciamento ambiental chamado de licença ambiental especial, que poderá ser concedida mesmo se o empreendimento for efetiva ou potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente. Esse tipo de licença poderá ser usada para atividades ou empreendimentos considerados estratégicos pelo Conselho do Governo, órgão de assessoramento do Presidente da República quanto à política ambiental. Já a licença por adesão e compromisso poderá ocorrer se forem atendidas de forma cumulativa certas condições, como conhecimento prévio das características gerais da região e os impactos ambientais do tipo do empreendimento.
Por outro lado, Regis, nesta semana, uma programação especial na Cimacar vai marcar a passagem do Dia do Comerciante. O que vai acontecer e quem será a palestrante?
Sim, para marcar o Dia do Comerciante, celebrado em 16 de julho, a Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon, em parceria com o Sebrae, Sicoob, Confiança e Sicredi Aliança Paraná São Paulo, promove um café da manhã para homenagear os empresários do setor, seguido de uma palestra sobre as tendências que estão transformando o varejo. Os empresários serão recepcionados com o café da manhã no auditório da Cimacar a partir das 7h30 da quarta-feira, dia 16. Em seguida, às 8 horas, os participantes vão acompanhar a palestra ministrada pela administradora Ana Cláudia Rizzi, que abordará temas relacionados às inovações que estão impulsionando a transformação do setor varejista. Os tópicos a serem apresentados por ela envolvem escapismo nostálgico, conexões autênticas, o valor da loja física pensando em personalização, inteligência artificial invisível, experiências multicanais, social commerce e sustentabilidade estratégica e ainda o poder da diversão. O evento é gratuito, porém, as vagas são limitadas. Por isso, para garantir participação, os empresários interessados devem entrar em contato com a associação comercial.
E o esporte chega ao Frente Ampla de Notícias. Marechal Rondon está sendo representado em um campeonato internacional de badminton na Guatemala. Guilherme Heisen, como é que está sendo a participação dos rondonenses? Boa tarde.
Boa tarde, Omar, que os ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Pois é, rondonenses que estão na Guatemala participando do Campeonato Internacional de Badminton. Quem traz mais informações aqui na programação da Difusora é o professor da modalidade de Marechal Cândido Rondon, Alan Chapla.
Estamos mais uma vez aqui para falar dos resultados importantes conquistados pelo badminton rondonense. Então, nesse final de semana, no sábado, tivemos uma grande notícia com a conquista da medalha de bronze pelo Brasil, onde o nosso atleta Eduardo Godóis esteve representando o Marechal Cândido Rondon junto com a seleção brasileira na cidade da Guatemala, na disputa do Pan-Americano Júnior por equipes. A vitória veio em cima do México, numa sequência de 3-2, resultando então na medalha de bronze. Agora voltamos a atenção para os jogos da disputa no individual, que começa hoje, dia 14, com os nossos atletas Murilo e Pietro já tendo jogos marcados. O Eduardo e a Letícia, que disputam a dupla mista, ainda não têm os seus jogos agendados, mas em breve a gente espera estar passando mais resultados para todos vocês, tá? Agradecemos novamente a oportunidade, agradecemos também o apoio da Prefeitura e todos os nossos parceiros e patrocinadores.
E o Chelsea da Inglaterra é o primeiro campeão do mundo da Copa de Clubes da FIFA. Guilherme, zebra!
Pois é, neste domingo o clube inglês venceu o Paris Saint-Germain por 3-0 em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Palmer, duas vezes, e João Pedro marcaram os gols dos Blues. Com o resultado, o Chelsea encerra a temporada com dois títulos. A equipe do técnico Enzo Maresca também conquistou a Liga Conferência da UEFA. Já o PSG tinha o sonho de se despedir com quatro títulos, mas ficou com apenas com o Campeonato Francês, a Copa da França e, claro, a Liga dos Campeões da Europa. A Copa do Mundo de Clubes, que viveu sua primeira edição neste ano, e cá entre nós, João Marcos, um bom campeonato organizado pela FIFA.
Para fechar, Guilherme, com o final do Mundial, o Brasileirão foi retomado no final de semana.
Pois é, com o encerramento do Mundial, enfim, nós tivemos o retorno do Campeonato Brasileiro. Como sempre, a gente chama atenção para a dupla Grenal. O Internacional, que conquistou uma vitória suada no sufoco, mas com um golaço no fim, 1-0 diante do Vitória no Beira-Rio no sábado. Já o Grêmio, João Marcos, atuou ontem e sofreu uma dura goleada fora de casa. Perdeu de 4-1 do Cruzeiro no Mineirão. Os outros jogos da rodada: Flamengo 2-0 para o São Paulo no Maracanã. O Vasco em seus domínios perdeu para o Botafogo por 2-0, mas o jogo foi realizado numa Nega Rincha em Brasília. Na Arena Fonte Nova, vitória do Bahia 2-1 diante do Atlético Mineiro. O Corinthians em casa perdeu para o Bragantino por 2-1, porém um dos gols do Bragantino foi de um pênalti extremamente contestado. O Fortaleza perdeu em casa para o Ceará por 1-0. Hoje tem Juventude Esporte às 8 horas da noite. Os jogos entre Santos e Palmeiras e Mirassol e Fluminense não foram realizados. Formam o G6 do Brasileirão: Flamengo, Cruzeiro, Bragantino, Bahia, Palmeiras e Botafogo. No Z4, Vitória, Fortaleza, Juventude e Esporte.
Fechando o nosso segundo bloco, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Subiu um pouquinho também a soja saca 60 quilos, 0,87%, sendo comercializada em R$ 116,00. Milho saca 60 quilos caiu 2,02%, sendo comercializada a saca em R$ 49,00. Mantém o trigo PH 78 saca 60 quilos em R$ 78,00 e a mandioca amido 25% a tonelada segue também no valor de R$ 526,50.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta segunda-feira, 14 mês de julho. e Carreata daqui a pouco vai celebrar os ganhadores de Marechal Rondon da campanha 40 anos da Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Quem detalha esse evento é Michael Bicker. Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Então, às 15h30 hoje, será realizada uma carreata especial saída da sede da cooperativa atrás da agência da Avenida Maripá. Para quê? Para comemorar a entrega dos últimos prêmios da campanha 40 anos e 40 prêmios promovida pela Sicredi Aliança Paraná-São Paulo. Foi a maior campanha da história, mais de R$1,5 milhão de reais em prêmios. Três associados de Marechal Cândido Rondon receberam veículos, foram sorteados. Uma caminhonete Ford Ranger saiu para Rutilene Pereira dos Santos, associada da Avenida Rio Grande do Sul. Um automóvel Onix para Victório Ostrowski, associado da agência da Rua Dom João VI. E outro Onix para Jaqueline Raquel Papen, associada Sicredi da Avenida Maripá. A cooperativa, o presidente Fernando Fener, diretor executivo Fábio Harit, toda a diretoria, convida a comunidade para prestigiar a carreata. Saída 15h30 hoje, da sede da cooperativa Sicredi Aliança aqui de Marechal Cândido Rondon.
Maico, e na última sexta, houve um evento promovido pela Secretaria Municipal de Educação de Marechal Rondon, uma parada pedagógica. O que foi que aconteceu em detalhes?
A programação, João Marcos, envolveu todos os educadores das escolas municipais aqui de Marechal e Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIS. Quem conversa com a gente é o secretário rondonense de Educação, João Klein. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Difusora. A Secretaria de Educação, através da coordenação e assessoria pedagógica, realizou nesta sexta-feira, dia 11, a parada pedagógica. É o momento em que reunimos professores, coordenações, nossa assessoria, para refletir sobre as atividades do primeiro semestre e também preparar o segundo semestre do ano letivo 2025. Contamos com eventos para a educação infantil na parte da manhã, uma palestra especial com a médica pediatra Luísa Valentim Centenário, da Secretaria de Saúde, falando sobre situações críticas em pediatria e como agir dentro do cotidiano, no dia a dia, quando situações adversas acontecem no CEMEIS. Para os professores de alfabetização, a partir do infantil 4 e 5 e também de 1º a 5º anos, nós tivemos, na parte da manhã, o Fórum Mais IDEB, que aconteceu reunindo os municípios lindeiros ao lado de Itaipu, numa atividade conjunta, em que também tivemos uma palestra com o Lorival José Martins Filho, falando sobre as perspectivas e desafios da alfabetização, da formação de docentes e lideranças educacionais. Na parte da tarde, os professores dos primeiros ao quinto ano se reuniram na CIMACAR para as devolutivas das avaliações externas, dos simulados do Aprova Brasil. Então, um momento bastante importante para avaliar os resultados dos nossos alunos. E a nossa assessoria pedagógica de educação infantil reuniu os professores do CEMEIS para o planejamento das atividades do segundo semestre. Então, um momento bastante especial em que se avalia o que foi feito no primeiro semestre e projeta-se as atividades para o segundo semestre.
Maico, de outra parte, Quatro Pontos realiza hoje audiência pública sobre pavimentação da estrada da linha Sanga Funda. Qual é a programação?
A programação inicia às 19 horas na Casa da Cultura de Quatro Pontos. A audiência pública é aberta a toda a população. Quem participa com a gente é o prefeito municipal de Quatro Pontos, César Seidel Canela. Boa tarde.
Boa tarde, Maico. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Difusora. Hoje nós estamos aqui para falar sobre uma audiência pública que vai ser realizada hoje à noite na Casa da Cultura às 19 horas, com o objetivo de debater um projeto de pavimentação rural na linha Sanga Funda. Esse projeto vem de encontro ao programa do Governo do Estado, Estradas da Integração, e a gente precisa dar sequência nisso através de uma audiência pública realizada pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, junto com a Secretaria de Viação, Obras e Transportes e também o Conselho de Desenvolvimento Rural do nosso município. Nós queremos estender o convite a toda a população de Quatro Pontos para que a gente possa hoje à noite estar debatendo sobre esse assunto tão importante, um projeto importante que vem a melhorar a qualidade de vida da população do interior de Quatro Pontos. Grande abraço a todos.
Voltando a Marechal Cândido Rondon, a administração Baques e Sauer apresentará pacote de obras e equipamentos nesta segunda-feira. Verdade que também será feita uma prestação de contas dos 6 primeiros meses de governo, é isso, Michael?
Isso mesmo, João Marcos. Será um evento bastante completo hoje à noite, a partir das 19 horas, no auditório da Associação Comercial Empresarial aqui de Marechal Cândido Rondon. Governo Baques e Sauer. Prefeito Adriano, vice Sauer, farão prestação de contas dos primeiros 6 meses do governo. Mas não é só isso, não. Também será feito o anúncio de outras importantes obras que serão executadas pela administração municipal. Quem participa com a gente é o prefeito Adriano Baques. Boa tarde. Qual a programação de hoje à noite, Baques?
Boa tarde, Maico Bickel, todos os ouvintes da Difusora. Com muita alegria, quero aqui fazer o convite à população de Marechal Cândido Rondon, da cidade do interior, para comparecer hoje no auditório da Simacara, 19 horas, dessa segunda-feira, dia 14, para a prestação de conta do governo Baques e Sauer, aonde a gente vai falar de todos os recursos que estão sendo empenhados, as licitações, aonde a gente focou esses últimos 6 meses de trabalho. A gente vai anunciar aí um montante grande de valores, estamos falando de milhões aí de recurso próprio do município, em ações, pavimentação asfáltica no interior, pavimentação asfáltica na cidade, telhado, troca de telhados e assim por diante. Aquisição de equipamentos, de carros, automóveis, de veículos, de maquinários também, uma coisa mais genérica assim, bem aberta, para a gente poder expor para a comunidade como está sendo gasto o dinheiro público e aonde está sendo. Para a gente fazer uma prestação de conta mesmo e anunciar esse montante de valor aí. Então fica o convite a toda a comunidade, hoje, às 19 horas, na Simacar, para poder fazer a prestação de conta junto com o Baques e Sauer.
Frente Ampla de Notícias, segunda-feira, 14, mês de julho, ano de 2025. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniu na semana passada com o diretor do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal do Ministério da Agricultura, Hugo Caruso, para tratar de temas ligados à classificação de soja. Para trazer detalhes e informações, acionamos Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
Boa tarde, João Marcos, e boa tarde, amigos de Frente Ampla de Notícias. No encontro, o presidente nacional de cereais, fibras e oleaginosas da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, André Dubachi, destacou a importância de se aperfeiçoar os parâmetros utilizados na classificação da oleaginosa, principalmente na referência de umidade utilizada e o critério de quebra aplicado. A CNA defende critérios mais justos no processo de avaliação dos grãos e mais transparência na apuração da qualidade. Segundo André, é preciso garantir critérios objetivos e justos, que não penalizem o produtor de forma indevida e que se estabeleçam linhas com as realidades do campo. Já o assessor técnico da CNA, Thiago Pereira, reforçou que a entidade tem atuado no desenvolvimento de soluções tecnológicas para automatizar os processos de classificação. Ele explicou que a proposta está avançando com testes e parcerias que permitam tirar a subjetividade da análise visual, promovendo mais rapidez e segurança para o setor. Durante o encontro, o diretor do Ministério da Agricultura mencionou as recentes conversas com autoridades chinesas sobre a qualidade da soja brasileira, sinalizando que o tema tem sido acompanhado com atenção pelos principais mercados compradores. Por sua vez, a coordenadora de produção agrícola da CNA, Ana Lígia Linat, disse que a entidade mantém o diálogo com o governo e o setor privado para fortalecer a pauta da classificação de grãos como elemento principal para a competitividade da produção brasileira.
E o mercado físico do boi gordo encerrou semana passada com os frigoríficos ausentes da compra de gado, em meio às avaliações dos impactos que podem surgir diante das novas tarifas adicionais de 50% que os Estados Unidos pretendem implantar ao Brasil a partir de 1º de agosto. O mercado já está apresentando queda nos preços, Gladstone?
Está sim, João Marcos. O mercado futuro do boi apresentou intenso movimento de queda, especialmente na semana passada, considerando a relevância dos norte-americanos nas compras brasileiras, que em 2025 respondem por aproximadamente 15% das vendas nacionais de carne bovina. Diante do aumento da tarifação, o Brasil perderá competitividade em relação à Austrália, à Argentina e Uruguai. Se não houver mudanças até o final do mês, a expectativa é de perda de participação do Brasil no mercado norte-americano. O mercado atacadista se deparou com preços mistos no decorrer da semana passada, mas o ambiente de negócios sugere algum espaço para reajustes no decorrer da primeira quinzena do mês, período pautado por maior apelo ao consumidor. As exportações de carne bovina fresca, congelada ou refrigerada do Brasil renderam US$ 269.931.000 em junho, com média diária de US$ 67.483.000, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior.
E mesmo diante dos preços não tão rentáveis em 2024-2025, os produtores brasileiros deverão continuar apostando na soja em 25-26. A área projetada para plantio também deve ser maior, Gladstone Pacheco.
Com aumento projetado de área plantada e expectativa de produtividade maior, a safra nacional poderá bater novo recorde e alcançar 179 milhões e 875 mil toneladas. Segundo o levantamento de intenção de plantio da consultoria Safras e Mercado, os produtores devem cultivar 48.217.000 hectares na temporada 25-26, o que representa uma alta de 1,2% em relação ao ciclo anterior, quando foram plantados 47.641.000 hectares. Com a possibilidade de a produtividade subir de 3.627 para 3.749 quilos por hectare, a produção superaria a 171.931.000 toneladas, colhidas em 24-25, o que significaria um crescimento de 4,6%. O analista Rafael Silveira, da Safras e Mercado, destaca que muitos estados devem registrar aumento de área, especialmente nas regiões Centro-Oeste e Nordeste. No entanto, o cenário ainda impõe desafios. Segundo ele, os custos de produção continuam elevados com juros altos. Esse quadro pode reduzir os investimentos em tecnologia e limitar o potencial produtivo em algumas regiões. Embora os preços da soja não tenham garantido uma rentabilidade folgada ao longo do ano, a boa produtividade média ajudou a reduzir o custo por saca, o que ainda permite margens positivas para os agricultores. No Rio Grande do Sul, o cenário é mais delicado. O estado sofreu com adversidades climáticas recorrentes nas últimas safras, o que deve frear tanto a expansão de área quanto os investimentos em tecnologia. Com isso, as lavouras gaúchas tendem a ficar mais vulneráveis a novos eventos climáticos adversos. Nas demais regiões, especialmente no Centro-Oeste, há espaço para crescimento. Mato Grosso, por exemplo, conta com áreas de pastagem ainda disponíveis para conversão e apresentou recuperação produtiva em 2025. A expectativa é de que o estado siga na liderança da produção nacional. As exportações brasileiras de soja estão estimadas em 108 milhões de toneladas em 2026, contra 104 milhões em 2025.